obrigado pela play que nos dão. Estamos no ar até às 11, temporariamente com as manhãs de 3. E para já.
Vamos todos morrer com Hugo van der Ding.
Ele mesmo.
Aqui vamos, olhem, neste dia, no ano 337, vamos dar um grande assalto no tempo, morria em Nicomédia, na atual Turquia, o próprio do imperador romano Constantino o Grande, o homem que marca o início do fim. Do fim de quê? Já a seguir veremos. Este nosso Constantino...
Ah, e o tão novo?
Então, tens que dizer com que idade ele morreu.
Claro.
Olha, não fiz as contas, mas é, tinha mais...
tinha pai.
Oh, uns 320 anos. Contras, 3 vezes 8.
Não, ora, exato. Ele... Ora, deixa cá. Tinha mais ou menos 65 anos.
Tão...
Mais ou menos tão novo.
Sim.
Desculpem, olha, saltou-me. É que é tão antigo que a gente pensa assim, olha... Também na altura, mas 65 anos na altura, olha,
era
bem velho.
Era muito.
Pois é. Isto é só para a gente da alta. O nosso Constantino nasceu nas periferias do Império, em Naíso, onde hoje fica a Sérvia, por volta do ano 272. O seu pai, que se chamava Constantinos, portanto tinha um Szinho, era um distinto militar, e a sua mãe, Helena, era uma mulher de raízes gregas, de origens humildes, e até não se sabe sequer se ela teria sido casada com o pai do seu filho. Ainda assim, ela hoje é venerada como Santa Helena pela Igreja, portanto ainda há esperança para vocês, as duas, Ana e Inês. Estou a brincar. Bom, nesta altura, na altura do nascimento do nosso Constantino, o Império Romano estava longe do brilho de há cerca de 2 séculos atrás, no tempo do Júlio César, por exemplo. A extensão do Império era de facto enorme, mas reinava um pouco ali a bandalheira. A verdade é essa. Aquela velha aristocracia dos Césares tinha se tornado uma classe ociosa, que também é o que puxa, não é? E estava mais ou menos afastada do poder. As rédeas estavam entregues a um trio, sempre de militares, portanto, um triunvirato, eram 3 pessoas que governavam em conjunto, com responsabilidades mais ou menos repartidas e com uma certa hierarquia entre eles, pelas várias regiões do Império, mas sobretudo nessa divisão que era o Império ao Ocidente, portanto, para cá deste lado da Europa, e o Império ao Oriente, já mais para o lado de lá, mais para lá. Para lá de Bagdá, digamos assim, era como eles estavam. Bom, por ser um militar brilhante, o pai do nosso Constantino vai chegar a co-imperador ali na virada para o ano 300. Quando o paizinho
não
morre...
Não se usava o imperador adjunto?
Sim, eles tinham... Eles variavam, ou seja, tinha uma certa gradação. O César era o mais... Os Césares eram os mais júniores e o Augustus era o mais sénior. Mas entre eles, se calhar, era o adjunto. Isso é ali como o adjunto. E, portanto... naquela, eu divido sempre a hierarquia, é quem é que vai buscar café a quem, portanto os Césares iam buscar café para
okay.
O
é assim que se mede, não é?
Assim é que se mede. Oh César, traz-me o café. Com certeza, Augusto. Quem é? Bom, dizia eu que o pai do nosso Constantino vai, que entretanto era co-imperador, vai morrer numas campanhas na Britânia, naturalmente hoje é o Reino Unido, não é, pá? E o filho, o nosso morto, vai substituí-lo nesse trio. Ele gostava muito de trios, quem nunca também, não é?
Claro,
bom,
claro.
Trios é uma cota sempre certa. Bom, mas porquê dividir o poder com outros se pode governar sozinho, não é? Foi exatamente isso que pensou Constantino, e se bem pensou, melhor o fez. Ele não descansou até ter derrotado e deposto os seus 2 outros colegas, ou melhor, se calhar descansou, mas tipo, dormia 2 horas ou 3 por dia. A verdade é que ele acabou por ser o imperador máximo de todo o Império Romano, tanto no Ocidente como no Oriente. Só isto, que já não é feito pequeno, como calculam, já daria para torná-lo uma figura histórica muito importante, até porque um império tão grande devia dar imenso trabalho a limpar, não é? Não é só dar-lhe como um pano úmido, como vocês fazem com as vossas bancadas da cozinha, aquilo dava água pela barba, porque era uma região extensíssima. Como imperador, Constantino lançou-se então numa série de reformas, que muitas delas sobreviveriam muitos séculos. Olha, por exemplo, ele criou uma moeda que seria usada na Europa por mais de 1000 anos, mas fez mais. O centro económico e até cultural tinha-se desviado de Roma mais para o Oriente. E Constantino decide o quê? Num gesto que pretendia consolidar o seu poder, ele vai transferir a capital do Império para criar uma nova Roma. A escolha vai recair sobre uma antiga cidade grega, a cidade de Bizâncio, que depois mudou de nome para Constantinopla em sua honra e que é hoje, claro, a cidade de Istambul. Mas, para a história, o nosso Constantino é sobretudo conhecido como o primeiro imperador romano a converter-se ao cristianismo, ou seja, o princípio do fim daquela coisa tão fixe que era o Império Romano, para substituí-lo por uma coisa que era tudo barracas de colmo e toda a gente vestida de sarapilheira. Olha, enfim, uma desgraça. Bom, sabe-se com muito pouca certeza como foi e em que grau foi esta conversão, porque a lenda foi depois sendo acrescentada e aumentada pela própria Igreja, porque lhe convinha, não é, ao longo dos séculos, e vai desde uma simples tolerância dos cristãos. A verdade é que ele estabeleceu para o seu império uma liberdade de culto, que era única no Império Romano, e se construíram muitas igrejas em Constantinopla, algumas das quais ainda lá está, e até a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, que hoje, como se sabe, é o mais sagrado sítio da Igreja Católica, o sítio onde supostamente Cristo morreu, foi mandada construir pelo nosso Constantino. A Igreja fala até de uma completa conversão, que incluiu visões messiânicas e andar sempre com o credo na boca. Sabe-se pouco sobre isto. O mais provável é que fosse uma coisa meramente formal e que ele se terá convertido apenas no seu leito de morte, assim, para dizer, olha, também para dizer que não vai. Esta conversão, no entanto, teve implicações enormes e desenhou aquilo que viria a ser a nossa Europa. Num documento que hoje nós sabemos ser completamente falso, ele teria entregado o poder de Roma, dando essa parte do Império aos Papas, e o Império do Ocidente vai durar pouco mais de 140 anos. Depois foi ocupado pelos nossos avós bárbaros e é o início da Europa, de facto. O Império do Oriente, com a sua sede na tal Constantinopla, ainda sobreviveria mais 1000 anos. Nós hoje, os historiadores, chamam o Império Bizantino, mas eles nunca, não é uma coisa contemporânea, eles nunca se chamaram bizantinos, eles chamavam-se apenas Império Romano, sempre até ao fim. Bom, se como imperador, eu gostei francamente de vê-lo trabalhar. Ele, como pessoa, era verdadeiramente de estalo. A sua biografia vai variar muito conforme as fontes, não é? Se nós lermos a história contada pelos cristãos, ele era um homem ótimo, que chegou a santo, ele é santo da Igreja Católica, mas se nós lermos os seus críticos mais contemporâneos, ele era completamente uma besta quadrada e leva até às costas o assassinato da própria mulher e de um dos filhos por uma questão, olha, tenho que dizer, de cornos. A mulher portou-se mal, ele matou, ainda lhe matou o filho, para ela aprender. Bom, e por falar em filhos, outro dos seus grandes legados foi tornar a sucessão do Império hereditária, assim também só se estragava uma casa. Ele é um homem que divide opiniões, claro, como todas as grandes figuras históricas. Ele foi venerado durante toda a Idade Média, mas depois ali, a partir do Renascimento, pintaram-no quase como um monstro. Hoje tenta-se fazer mais ou menos um balanço entre as duas coisas. Seja como for, ele é um dos mais importantes atores desta época clássica, e agora, atrevimento meu, e por isso é que o trouxe aqui hoje, ele é um dos pais da Europa, quanto mais não seja por ter dito, antes de se ir embora para o Oriente, olha, lixem-se vocês, que a mim não me lixam mais. Constantino o Grande morreu faz hoje 1683 anos.
Vamos todos.